Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Estaleiro, um dos nossos programas originais da Maremota. Eu sou Caio Corraine, fundador e diretor executivo dessa bagaça. Eu tenho 84, cabelos pretos, né, com as pontinhas cacheadas. Inclusive, eu estou de toquinha hoje, porque, como eu já falei para o pessoal em off, eu ainda não me banhei. Então, né, pra não ferrar, né, a minha imagem, eu tô aqui de toquinha. Eu tenho barba, tenho olhos castanhos escuros, eu tenho um monte de tatuagem e, né, eu acredito que é o suficiente. Eu tô usando uma blusa escura e eu serei o capitão de vocês nessas águas turbulentas e inexploradas do mercado de podcast. O objetivo do Estaleiro é conversar sobre carreira, edição, monetização, tudo aquilo que se comunica com a indústria para ajudar quem tá começando nessa jornada ou até tirar dúvidas de quem já tá aqui por mais tempo. Nenéns, momento dos avisos. Vamos aproveitar que o ano tá começando e repetir, né, esses avisos de sempre. Principalmente para quem tá chegando aqui pela primeira vez. Eu tô vendo bastante gente ali no chat com primeira interação no chat. Então, provavelmente esse é o primeiro estaleiro de alguns de vocês. Então, muito obrigado pela presença de todos. Vamos ao quadrinho de avisos. Aviso número 1. Esse podcast, ele é gravado aqui na Twitch de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras, geralmente às 19 horas, e disponibilizado depois em formato de podcast. Você pode ouvir o episódio completo sempre, né, nas semanas seguintes à gravação, quando eu consigo aprovar em tempo hábil, porque editar, a equipe edita. Uma coisa que a gente vai testar, e eu já queria aproveitar de vocês, que vocês estão aqui nos comentários e tudo mais, é uma interação mais direta. A gente vai testar a possibilidade de lançar o Estaleiro em partes menores, porque o Spotify, ele gosta mais de podcast pequeno, porque o algoritmo do Spotify, ele é feito para música, não para podcast. Então a gente vai tentar lançar o Estaleiro, a versão, né, editada do Estaleiro, em blocos menores, dividindo algumas das perguntas, dividindo... A gente vai separar, né, esses blocos, né? Sei lá, uma pergunta de uns 15 minutos, vai ser um episódio e tal, não sei o que tem. Justamente pra gente testar o Spotify e ver o que ele acha disso, tá bom? Então, o pessoal tá mandando, né? Tipo cortes do Estaleiro. Mais ou menos isso, só que em formato de podcast, enquanto a gente ainda não usa o nosso YouTube, né? Eu acredito que eu sou muito crica com padronização, esse tipo de coisa. Só que, né, se o Absolute ou a Absolute... E Absolute mandou ali no chat, tipo, corte do Estaleiro. Eu tô consumindo tanto conteúdo do Casimiro, cara, não tem introdução, não tem contexto, não tem nada. Ele simplesmente corta e joga, sabe? Talvez a gente comece a cortar algumas coisas do Estaleiro pra jogar no YouTube também. Vai que, né? Tipo, se alguém quiser esse tipo de conteúdo por lá, mais um lugar pras pessoas consumirem. Segundo aviso, esse podcast só pode acontecer com a participação de vocês, então, por favor, mandem perguntas. Né, as dúvidas que vocês têm, pode ser durante a live mesmo, né, ou pela nossa caixinha no Instagram, né, na semana da gravação do Estaleiro, a gente geralmente está abrindo uma caixinha de perguntas no Instagram, que inclusive é legal, porque aí tem o usuário de vocês e tudo mais, e também então, né, fiquem de olho nas nossas redes sociais, @maremotopodcast, entra lá no nosso Instagram, que tem um monte de conteúdo legal, então, se vocês quiserem fazer as perguntas por lá também, facilita muito a nossa vida. E o Curious Cat, Corraine? Curious Cat morreu, né, gente? Assim, morreu, voltou. Tá uma conversa meio esquisita dos novos donos serem meio shady, né? Serem meio, sei lá. Então a gente decidiu parar de usar o Curious Cat. A gente foi para o Retro Spring. Porra, eu gostava que o Cucate eu tinha esse jeito diferente de falar, né? Mas Retro Spring, não sei se tem um jeito fofo de chamar esse serviço, né? Mas a gente, de certa forma, né, abandonou o Curious Cat. Então agora as perguntas, elas também vão ser recebidas, além do nosso Instagram, pelo Retro Spring. Então, né, funciona da mesma forma, vocês podem entrar, mandar as perguntas de maneira anônima, tá tudo certo, que a equipe vai recolher e a gente vai povoar as próximas pautas dos próximos episódios do Estaleiro, tá bom? Fica o aviso, retrospring.net/maremotopodcast. Antigamente era curiouscat.qa, agora é retrospring.net/maremotopodcast. Certo, certinho. Então vamos desatracar o nosso barco, içar as velas e começar essa nossa exploração marítima abrindo o ano de 2022. Vamos Vamos então começar com o bloco de perguntas, né, no nosso Curious Cat, né, que a internet o tenha, um brinde pro Curious Cat. Muitos de vocês vieram perguntar sobre os primeiros passos da profissionalização dos podcasts. Então, né, isso é um assunto que eu já falei em alguns estaleiros anteriores, vou falar novamente aqui, mas seria legal, gente, principalmente... Claro que assim, eu não posso cobrar de maneira nenhuma que uma pessoa, quando ela vá fazer uma pergunta, que ela escute todos os episódios. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas seria legal, às vezes, oferecer um pouco mais de contexto, colocar uma particularidade de que tá acontecendo com você. Por que que eu tô falando isso? Porque daí, por mais que seja a mesma dúvida, eu tô respondendo de outra forma, com outros exemplos, com outros direcionamentos, tá bom? Então, seria legal que vocês fizessem isso nos próximos episódios, tá bom? Vamos lá. Minha dúvida é a seguinte: como conseguir os primeiros clientes? Episódio 6 tem como título Como Conseguir Seus Primeiros Clientes. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a pergunta da pessoa que nos enviou. Eu comecei meu próprio podcast para treinar a edição e ter um portfólio. Nunca tinha editado podcast antes, mas tinha experiência com produção musical. Mas não faço a mínima ideia de como começar no ramo, onde divulgar meu trabalho ou abordar possíveis clientes. Nem se é uma boa prática abordar as pessoas do nada. Desde já agradeço pela resposta e pela existência desse podcast maravilhoso. Abraço para Mococa e para toda a equipe Maremoto. Vamos lá? O negócio é o seguinte: como é que a gente consegue os nossos primeiros clientes? A pessoa que enviou essa pergunta, ela já está muito bem adiantada porque já tinha o conhecimento, né? Ou seja, trabalhava com produção musical, começou a editar o próprio podcast, ou seja, está desenvolvendo um portfólio. Mas assim, pelo que a gente tem de informação aqui, essa pessoa, por enquanto, tem apenas um podcast, que é o dela. Não sei o quão variado é o podcast dessa pessoa, né? Mas seria legal, dentro do seu portfólio, ter vários tipos diferentes de edição, para que a pessoa possa entender: ah, essa pessoa edita entrevista, ah, essa pessoa também faz uma sonorização no estilo de storytelling, ah, essa pessoa também pode, sei lá, fazer uma vinheta. Então é importante que o seu portfólio ele tenha tudo isso, né? Principalmente quando a gente está no começo, que a gente não tem muito o que mostrar, a gente tem que criar, a gente tem que tirar do nada o que mostrar, tá? Então, primeira parte é isso. A segunda parte, né, que é a parte principal de toda a pergunta, que é: ah, não tenho ideia de como que eu começo, onde que eu divulgo meu trabalho, como que eu abordo o cliente, todas essas coisas. A divulgação do seu trabalho, ela pode ser feita, a gente tem, principalmente, né, é que é foda, o Facebook tá morrendo, gente, então, eu não sei qual seriam os melhores lugares para que coisas assim fossem feitas, mas tenta procurar grupos no Facebook que tem foco em podcast, que discutem podcast, que gostam de podcast. Pergunte a eles se há um espaço para que você possa divulgar o seu próprio projeto nas redes sociais. Mas uma maneira muito boa de se divulgar um programa é, se o seu programa ele cabe a participação de convidados, chamar pessoas para participar dele. E aí, quando o programa for pro ar, você pede para a pessoa: pô, saiu o seu episódio e tal. Você consegue divulgar nas suas redes? Consegue postar no Twitter? Consegue, sei lá, tipo, ó, te marquei no Instagram? Consegue, tipo, replicar essa postagem para sua audiência? Cara, é política da boa vizinhança, sabe? Eu, sempre que eu sou convidado para podcast, eu faço questão de dar RT quando as pessoas colocam no ar e todas essas coisas. Porque, pô, é legal também para as pessoas que me acompanham. Pô, Corraine foi em tal programa, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver o que ele falou. Eu gosto de ouvir ele conversando e tal, não sei o que tem. Então, fica aí mais uma alternativa, tá bom? Se o seu programa ele não permite a participação de terceiros, aí fica um pouco, né, um pouco mais dificultada, um pouco mais essa sua situação, mas é aquela questão. Começar um trabalho de redes, começar um trabalho de, né, de formiguinha mesmo e tal, mas principalmente isso é uma coisa que eu vou destoar um pouquinho dessa pergunta, gente, para dar um toque para vocês também nessa questão de como que eu divulgo o meu projeto pessoal, como que eu faço, né? É importante a gente tomar cuidado quando a gente vai, né, postar os nossos projetos, mandar os nossos projetos para que outras pessoas escutem e todas essas coisas. É bem importante, principalmente, não foca em spam, gente. Tipo, mandar na DM de 700 pessoas: oi, sou fulano, comecei meu podcast, clique aqui para saber mais. Eu não sei quem é você, fulano. Tipo, me ajuda a te ajudar? Então, é importante que vocês tomem cuidado, né, com essa questão de, tipo, procurar boas práticas de como colocar o seu trabalho na frente das outras pessoas, tá bom? E, por fim, como eu faço para abordar possíveis clientes, né? Essa, para mim, é a última etapa depois que você já tem um bom portfólio, depois que você já começou a divulgar o seu trabalho e tudo mais. Legal. O meu trabalho já tá chegando em algumas pessoas, eu já tô fazendo uma divulgação dele, eu já tenho um trabalho variado o suficiente para mostrar, para colocar na frente de um possível empregador, como é que eu chego nele? Claro que a gente sempre tem duas opções na vida, no mínimo de duas opções. Fazer a coisa certa ou fazer a coisa errada. Quando eu digo errado, não é proibido, é só errado. Então eu vou colocar as duas na frente de vocês, vocês são grandinhos. Quem tem filho, né, de bigode gato, quem tem filho grande é elefante. A maneira errada de fazer isso é simplesmente chegar em todo podcast que você escuta e mandar e-mail e falar foda-se, tal, é isso aí, vou mandar aqui, caguei. Ah, esse podcast é Maremoto Trabalho, caguei pra Maremoto, foda-se, eu quero que a Maremoto queime. Tipo, por que eu falo que é essa maneira errada? Porque dessa forma você cria uma animosidade em relação... Porque querendo ou não, a partir do momento que você tá entrando no mercado... Todo mundo é concorrente. Uma empresa só, sei lá, a gente trabalha com a Natura. A Natura não vai precisar de 7 empresas de podcast trabalhando no mesmo programa dela. Então, para que uma trabalhe, as outras não vão trabalhar. Então, as pessoas estão concorrendo. Tem espaço para todo mundo, o mercado é muito grande, mas ainda assim, você está concorrendo pela preferência do seu cliente, no caso, né? Então, você está concorrendo pelo trabalho, né? Criando essa animosidade... Cara, principalmente pra quem tá começando, eu presto muita atenção nisso. De, pô, vou abrir uma nova vaga. Eu geralmente estou utilizando só da maneira positiva. Que é o quê? Abrir uma nova vaga. Pô, fulano mandou contato. Ele já tentou outras vezes, eu dei uma ouvida num episódio dele. Pô, gosto de fulano. Vou recomendar, porque eu não contrato mais ninguém, gente. Agora são os líderes das áreas que contratam seus próprios profissionais. Mas eu posso oferecer uma indicação. Posso falar, já consumi o trabalho dessa pessoa? Bom, viu? Presta atenção, dá uma olhada. E isso, obviamente, que sempre vai acontecer. Então, se você chega já, tipo, se queimando no mercado, é foda. Porque daí, as pessoas lembram, né? Aquele negócio, quem bate, esquece, quem apanha, lembra. Então, se alguém chega em algum cliente nosso e começa a queimar a gente pra tentar se colocar no lugar, bicho, a gente vai lembrar. Então, não é indicado. Por isso que eu digo que essa é a maneira errada de fazer esse tipo de approach, tá bom? Qual que é a maneira certa, Corraine? A maneira certa é você pega e vai atrás de podcasts de médio, até grande porte, dependendo do projeto, mas é bem difícil um programa de grande porte que ainda não terceirize a sua edição. Mas pega um programa que você gosta, que você sabe que não tem terceirização de edição, e aí você vai e entra em contato. E é pra entrar em contato, assim, não é... De novo, gente, é igual... Vocês lembram um tempo atrás? Eu falei sobre isso ontem, inclusive. Vocês lembram de um cara que era coach romântico, que ele foi impedido de entrar no Brasil uns anos atrás? E toda a estratégia do cara era tipo, não, ó, você chega na mina e você quebra ela. Você fala, não, você é zoada, você é feia. Uma merda, mas, tipo, eu até daria uma chance pra você ou alguma coisa assim. Vocês lembram desse cara? E tipo, ah não, você baixa a autoestima da pessoa e aí você se coloca como algo legal pra ela e tal, não sei o que tem. E aí a autoestima dela vai estar tão baixa que ela vai aceitar sair com você. Tem gente que faz isso profissionalmente, tá? Que chega e tipo, ó, teu programa tá uma bosta, tá mal editado, tá alto, tá, o microfone tá ruim. Toca pro pai que é nóis. Bicho, se eu sou o dono daquele projeto, eu mando esse cara tomar no cu dele. Não é assim, sabe? Que geralmente você aborda alguém pra oferecer um serviço. Você não chega criticando e falando, ó, tá um lixo, vem na minha que é nóis. Não é isso, gente. Então, eu acredito que a melhor maneira de vocês abordarem esses clientes é falar, oi, sou fulane. Tô trabalhando como editor de podcast, gosto muito do teu conteúdo, já escutei esse episódio, inclusive achei muito legal essa parte nesse programa. Eu queria perguntar pra vocês se vocês já terceirizam a edição de vocês. E eu já falei isso várias vezes e falo de novo, gente. Produtor de conteúdo, geralmente, a coisa que ele mais quer fazer é parar de editar, porque aí ele vai poder focar no desenvolvimento do conteúdo. Vai poder focar no roteiro, vai poder focar em quadros novos para o programa dele, vai conseguir produzir mais. Edição é um troço que demora, que toma tempo, que dá trabalho pra caceta. Então, assim, esse approach de, olha, já consumo teu conteúdo, gosto bastante e tudo mais, queria perguntar, vocês já terceirizam a edição? Se vocês ainda não terceirizarem, pô, queria deixar meu contato e tal, a gente pode trocar uma ideia, vai que faz sentido pra vocês. E é isso. Esse é um ótimo primeiro contato. É um fantástico primeiro contato. Porque você tá colocando ali na mesa, olha, eu sou essa pessoa, é isso que eu faço, olha o exemplo do que eu faço. Se você tiver interesse, pô, manda uma mensagem pra mim, espero ouvir de você. E é isso. É assim, claro que nem eu falei do coach romântico, né, que é um escroto com as meninas, tem gente que se deixa levar por tipo, ó, oh, tá um lixo, eu resolvo, e a pessoa, ah, tá um lixo, eu preciso de ajuda. Tipo, mas eu... Sei lá, gente, eu não construí a minha vida profissional desse jeito, então eu não consigo dar isso como exemplo, como conselho, tá? Eu construí a minha vida profissional dessa maneira. De, olha, queria ver se eu consigo somar aí com vocês, como é que tá o momento de vocês do projeto e tudo mais, tal. E bater um papo. E conversar. E assim, a cada 50 e-mails que você mandar, um vai responder. E é normal. A gente tá num país em crise, a gente tá no meio de uma pandemia, é foda. Tem gente que leva o podcast só como um projeto paralelo, uma coisa que, né, faz no tempo livre. Então, é importante vocês terem isso em mente. Inclusive o Vini aqui, ó, o Vini tá mandando no chat, ah, já consegui cliente oferecendo uma ajuda pra resolução de algum problema que eu percebi. Ah, cara, eu percebi que aconteceu X em tal episódio, talvez tenha sido Y. Você mostra pra pessoa que você sabe o que você tá fazendo. E aí, se ela estiver num momento em que ela já tá considerando terceirizar esse serviço, ter ajuda nesse serviço, ela vai lembrar de você. Então, gentileza, profissionalismo, né? Não sejam os caras que chegam dando shaming nas empresas com quem vocês querem fazer negócio, tá bom? Não funciona. Mas a máxima, gente, é que nem todo cliente vai ser fácil de lidar. E é exatamente sobre isso a nossa próxima pergunta, que vem aqui do Fê Max P, que mandou lá no nosso Instagram. Inclusive, o Fê é o nosso Fê? É o Fê que a gente, inclusive, não sei se vocês sabem, gente, mas o Fê, que tava sempre aqui no chat e tudo mais, conversando, participando, a gente contratou ele. O que eu acabei de falar? Que é uma questão de, pô, deixa eu ser visto, deixa a pessoa lembrar o meu nome, deixa eu contribuir, deixa, né? A gente contratou o cara, entendeu? Tô tirando da minha bunda essas coisas, gente. É um negócio que funciona, tá? Vamos lá. Fala, Caio, tudo bem? Nos últimos tempos, tenho enfrentado uma dificuldade no quesito cliente. Por vezes, consigo contato, a pessoa gosta do trampo e beleza, fechamos o negócio. O problema é que chega em um ponto em que tá tudo encaminhado, a pessoa só precisa gravar e mandar o áudio, mas esse momento não chega. Muitas vezes por organização ou agenda do cliente. Deveria eu recorrer a algum tipo de contrato com prazos e tudo mais? Você já passou por essa situação? Como é que você lidou? Eu tento ajudar a pessoa como posso, mas não posso sentar e gravar no lugar dela. Fantástica pergunta, Fê. Sim, já passei muito por essa situação. E principalmente em freela, gente, é foda. Porque, né? Você vai, fecha, é isso, vamos, vai ser lindo. Vamos ter, né, vários filhinhos lindos e maravilhosos. Chega na hora da pessoa cumprir a parte dela, ela não cumpre, né? Então, assim, eu sempre sou a favor de contrato, tá? Ah, mas eu vou trocar uma figurinha de Yu-Gi-Oh! Faz um contrato, faz um certificado. Troquei a figurinha de Yu-Gi-Oh! Fulano, você aceita os termos? Eu aceito os termos, assinamos. Se fulano daqui a 2 semanas falar, não, fiz uma má troca, fiz merda, e quiser falar, não, você na verdade roubou a minha figurinha e tudo mais. Não, tá aqui, cara, tá escrito. A gente trocou. E você quer, eu tenho os meios legais pra provar que isso aqui é, né? Então, eu sempre sou a favor de contrato. Demorei muito tarde na vida pra perceber isso, tá, gente? Eu tive muita sorte, e isso é sorte mesmo, tá? Sorte. Tem muitas coisas que eu falo, não, é sorte e tal, não sei o que tem, que eu estou sendo falso modesto. Eu sei que tem muito, né, ah, não, ok, eu fiz um bom trabalho, então, né, eu entendo por que que isso deu certo, lá, lá, lá. Mas nesse caso, foi sorte, tá, gente? Eu nunca tomei um calote profissional. Sendo editor, tá? Porque sendo jornalista, socorro. Mas sendo editor, Eu nunca tomei um calote profissional. Eu nunca fechei um negócio, entreguei um projeto e o cliente sumiu, sabe? Tipo, desapareceu. Isso nunca aconteceu. Eu nunca tive que ir no Twitter, tá ligado? Falar, ô, Mesbla, não vai me pagar não, ó? Entreguei o programa. E lá. Nunca precisei fazer isso. Sei de muita gente que trabalha com podcast que teve que fazer isso, tá? Cliente não pagou, queria não, veja bem, não é bem assim, não foi isso que a gente combinou e tarará. Então, assim, contrato, gente. Contrato. Contrato, ok? Faça um contrato. Eu sei que, principalmente no início, é foda você, né, chegar numa pessoa que fez direito pra ela redigir um contrato pra ti e tudo mais, mas do fundo do meu coração é um investimento que vale a pena. Porque você se assegura e tendo um contrato base, conforme você vai fechando novos negócios, você vai fazendo algumas coisas, você vai aprendendo novas cláusulas que você vai colocar. Né? No início, o meu contrato base da Maremoto, ele era super simples. Era só pra, ó, o acordado a ser pago foi isso, o acordado a ser recebido foi isso, e lá, 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 tá. Hoje em dia, a gente tem, meu, cláusulas e cláusulas e cláusulas e NDA, contrato de exclusividade pra alguns casos e tal, lá, lá, lá. Bicho, combinado não sai caro. Então, façam um contrato. E eu sei que é difícil, tá? Mas coloque no contrato cláusulas que você nem imagina que você vai ter que pedir algum dia. Mas tá lá. Tipo, cláusula absurda, sabe? Tipo, no nosso tem cláusula de, tipo, devolução de equipamento. São pouquíssimos os clientes que a gente loca equipamento. Mas, tipo, se algum dia a gente locar um equipamento, o cliente não devolver, já tá no contrato. Então, isso é uma coisa, gente. Por muitos anos na minha carreira, eu fechei contrato verbal. Nem e-mail tinha. Era contrato verbal. De, tipo, ir encontrar a pessoa, tal, não vamos fazer nada. Pô, combinado. Fechou? Fechou. Bicho, pelo amor de Deus, não façam isso. Pelo menos no e-mail. Olha, fulana, de acordo que a gente conversou na nossa reunião de hoje, os termos são esses. Tá tudo de acordo? A pessoa fala, tá, não, tá, é isso aí mesmo, tal. Não é um contrato, mas de maneira legal, se chegar nesse extremo, o e-mail também serve como prova. Então, por favor, gente, registrem todas essas coisas. Nós somos profissionais. Nós estamos aqui para ganhar dinheiro, para trabalhar, para crescer, para se desenvolver. Mas tem muita gente ruim no mundo. Por favor, se assegurem, tá?
Vamos lá, gente.
Próxima pergunta aqui. Nessa onda, né, de clientes e tudo mais, né, que a gente já está conversando aqui, o Elia ZXS trouxe uma pergunta que é bem legal. Como conseguir um contrato de exclusividade, nesse caso, né, da pergunta dele, do Spotify? E quais são os principais meios de monetizar o programa? Cara, eu não tenho a mínima ideia de como é que você consegue um contrato de exclusividade com o Spotify. O que eu consigo te dizer é, o Spotify, ele tem um, né, ele tem um programa, esse programa de fomentação, né, de impulsionamento de desenvolvedores de conteúdo, né, que o Mundo Freak tá lá dentro, o podcast da Leila tá lá dentro, né, inclusive a própria Leila, né, tá trabalhando pro Spotify. Então, assim, vários outros programas, né, acho que o MRG foi pro Spotify. A gente tem vários desenvolvedores de conteúdo que hoje em dia são originais do Spotify, né? São exclusivos do Spotify. Então, o Spotify, ele tem esse programa de aceleração, né? De aceleramento de desenvolvedores de conteúdo. Porque, querendo ou não, para o Spotify como plataforma, é super importante eles fazerem isso. Afinal de contas, eles asseguram um conteúdo exclusivo na plataforma. Dessa forma, quem segue aquele projeto, quer ouvir aquele programa, não tem outra alternativa a não ser ir e utilizar o Spotify. E para eles é bom, porque, né, isso pode acabar trazendo mais e mais usuários, que é o objetivo final do Spotify. Mas como é que você consegue ser um exclusivo Spotify? Eu não tenho a menor ideia. Eu sei que dos que estão lá, e que eu conheço, porque não conheço todos, né, não sou público de todos, dos que eu conheço entraram pela qualidade do seu conteúdo, por já terem uma comunidade ao redor do seu conteúdo, que segue o seu projeto, segue o seu programa, participativa ali no engajamento com o programa, com os desenvolvedores de conteúdo, etc. Então, eu não sei se o Spotify hoje em dia, também não sei se é o seu caso, né? O Elia pode ter um podcast gigantesco que eu não conheço, mas eu acredito que é importante que você saiba. Eu não sei se o Spotify está ainda aberto a esse tipo de exclusividade para desenvolvedores de conteúdo pequenos. Então, fica aí esse direcionamento para você. Eu acho que é muito mais importante você focar em fomentar uma comunidade, criar um ecossistema ao redor do seu conteúdo e todas essas coisas. E quando você já tiver num bom momento, aí, opa, será que eu consigo chamar a atenção do Spotify? Será que eu consigo bater um papo com eles? Será que eu consigo marcar uma call? Aí é outra parada. Então vamos, né?
Não vamos colocar a carroça na frente dos boi, na frente dos potro,
tá? A segunda parte da sua pergunta é mais tranquila, mas ela se junta à resposta da primeira, que é: quais são os principais meios de monetizar o programa? A gente tem várias maneiras de monetização, só que todas elas, ou praticamente todas, requerem já uma audiência, uma comunidade, pessoas engajando com seu conteúdo, pessoas que acompanham o seu trabalho e gostam de você, etc, etc, etc. Inclusive, isso é uma coisa, viu? De Groselha mandou, né, do Pocket Cast. Eu também sou, né, assinante do Pocket Cast, né? Comprei o Pocket Cast antigamente, ainda é o meu player de podcast principal. Tá rolando uns ads de vez em quando, tá? Eu esqueço disso, porque tenho aquela porra daquele programa e não deveria estar escutando o ad. Eu preciso mandar um e-mail pra eles, falar: ô, tá acontecendo aqui? Tô ouvindo um podcast gringo e vem anúncio de uma cervejaria aqui de São Paulo. Ei, tá pegando aí! Então, assim, né? Mas assim, eu não me incomodo tanto assim, mas, né? É importante. Mas, né, trazendo aqui quais são os principais meios de monetizar o programa. A gente tem o financiamento coletivo. A partir do momento em que você tem uma comunidade, você tem uma base interessante de ouvintes, tem algumas pessoas que acompanham o seu trabalho, gostam do que você faz, você pode, às vezes, se aproximar dessa comunidade e falar: gente, o que vocês acham? De eu abrir uma campanha de financiamento, de eu abrir um Padrim, de eu abrir um Apoia-se, de eu abrir um PicPay, whatever, plataforma que você for utilizar. Pessoalmente, sou amigo do pessoal do Padrim, então, né, se utilizarem o Padrim, eu ficaria feliz, porque sou amigo dos dois. Independente da plataforma, você precisa primeiro ter uma comunidade para poder fazer esse tipo de estratégia. Porque não adianta você ter 3 ouvintes, né, a sua mãe, a sua tia e um papagaio, que, né, você dá play e deixa. Você vai falar: ah, ok, vou abrir um Padrim, cara. É difícil, né? Ou a tua mãe, a tua tia, o papagaio vão dar dinheiro ou não vão. Então, de novo, primeiro foca no desenvolvimento de uma comunidade, desenvolvimento de uma audiência, tá? A outra alternativa é patrocinadores. Spot, o famoso jabá, que também precisa que você tenha já uma audiência, uma comunidade. É foda, gente, é difícil. Vida de produtor de conteúdo independente é só desgraceira, cara. Demora pra dar resultado. E mesmo quando, né, você investe, tem gente que não vem. Tem vezes que simplesmente não vem resultado. É foda, é injusto, sim. Mas, né, é do jogo. Então, patrocínio, mesma coisa. Quando você já tem uma audiência interessante, já tem uma comunidade interessante, você pode chegar pra alô@marcas. E tentar marcar uma reunião, mostra seus resultados, mostra, né, as coisas que você faz, as pessoas que você atinge. E se eles quiserem atingir as pessoas que você atinge, eles te dão, né, uma grana por um programa patrocinado, um episódio especial, alguma coisa. Isso aí também tem várias maneiras de monetizar um episódio, que a gente pode entrar em um pouco mais de detalhes em um outro episódio, quando vocês enviarem uma pergunta, né, mais focada sobre isso. Além disso, a gente tem algumas outras plataformas, né? Como é o caso da Aurelo. A Aurelo, ela paga por play. Inclusive, se você quiser um pouco mais de detalhes sobre como é o funcionamento da Aurelo, todas essas coisas, o último Maregrama foi, né, justamente sobre a Aurelo. Eu acredito que seria super legal se vocês escutassem o episódio. E a Aurelo é justamente uma plataforma que, como é o caso do Spotify e tal, não sei o que tem, ela remunera por play. Então, é uma possibilidade também de você tentar monetizar o teu projeto, monetizar o teu conteúdo, tá? Você pode abrir uma lojinha do podcast, mas também, para abrir uma lojinha, você precisa ter uma comunidade, você precisa ter ouvinte, você precisa ter uma audiência, porque não adianta nada você abrir uma loja de canecas do podcast do Zezinho e só sua mãe escuta, porque a sua mãe não pode comprar todas as canecas. Ou ela pode, não sei. Vai que sua mãe é a Ana Maria Braga. Ela pode ser rica pra caramba, mas tem aí algumas das alternativas. Tá bom, gente? Vamos Vamos então para o bloco Dissecando um Podcast. Essa parte do programa vai servir para que eu avalie um programa que alguém mandou pra gente. A ideia é dar dicas e comentar o que eu achei do episódio, o que surpreendeu, o que pode melhorar, o que faria diferente, ou seja, dar os meus 2 centavos em cima da sua produção e te ajudar a chegar num lugar ainda melhor com ela, tá? Antes de começar, só reforçar aquele aviso que quando vocês forem enviar o episódio pra gente, deixem uma observação, né, dizendo: quero que escute do minuto X até o minuto Y, com no máximo 10 minutos, né? Porque, afinal de contas, aqui a gente escuta o programa dando play, pause, volta, escuta de novo, faz os pitacos e todas essas coisas. Então, 10 minutos de conteúdo já duram 40, né, de podcast. Então, a gente não pode escutar o seu drama de 3 horas direto numa tacada só aqui em live, tá bom? Porque eu ainda preciso viver. Então, manda pra gente, né, o trecho que você acha que seria mais legal da gente ouvir. Seja o trecho que te deixou mais em dúvida na hora de produzir, o trecho que você ficou mais orgulhoso, orgulhosa, orgulhose do resultado. Então, né, manda pra gente delimitadinho, bonitinho, pra que a gente possa escutar aqui junto com a audiência, tá bom? Então, com todos os avisos feitos, bora pra nossa análise de hoje, né? Mantendo um pouquinho o tema que foi recorrente desse nosso mercado, né? O querido AHJ Underline Anderson veio falar o seguinte: Caio, qual a melhor forma de atrair mais público e divulgar o podcast? Eu e alguns amigos temos um podcast, estamos estagnados no número de ouvintes. Aliás, gostaria que você ouvisse ele e avaliasse. Pode ser os primeiros 10 minutos do programa. Eu vou pegar aqui o link. É um podcast de cultura pop num geral, mas esse episódio em específico é sobre anime e é sobre Odd Taxi, que é um anime que eu ainda preciso ver. Muito bom. Vou dar play aqui então no podcast em 3, 2, 1. Play! Yo! Posso já ser chato? Deu pra perceber que você cortou o final do efeito sonoro e já colocou o som da moeda do Mario. Você cortou o efeito sonoro, cara. Não precisa cortar, só coloca os dois acontecendo ao mesmo tempo. Não corta, não. Ficou feio. Essa, talvez, eu acredito que deve ser a trilha do anime, né?
Preparem suas fichas, porque está começando mais um...
Vamos lá, vamos começar a chatice de sempre. A caída da trilha faz ao mesmo tempo em que sua voz entra. Não cai primeiro a trilha e depois a voz entra, tá? O objetivo é, a trilha ela vai cair junto com a sua voz. Pensa assim, é a curva que a música está fazendo, né? Ela está indo para baixo, está diminuindo. O volume dela está aqui, o volume dela vai chegar aqui. Você está fazendo com que ele caia. A sua voz vai entrar aqui no meio, tá? Por quê? Se a sua voz entra aqui, quando a música ela tá no máximo, né? Máximo que você escolheu, geralmente a sua voz vai brigar com a trilha, tá? Então as duas vão disputar pela sua atenção e aí nenhum dos dois vai sair vitorioso porque, né, é uma briga de dois bêbados. Se você coloca a sua voz aqui, o ouvinte ele acompanhou a queda da tua trilha inteira. Então, o ideal é você colocar a tua voz começando aqui no meio. Começa a cair a trilha, vem a sua voz e a trilha ela termina de andar quando a voz já tá rolando. Tá bom? Eu tô tentando ser cada vez mais didático aqui, porque são os mesmos detalhes sempre, gente. É importante esse tipo de detalhezinho, porque isso, na minha opinião, denota carinho, tá?
Fliperama Nerd, eu sou Hilário e o Odd Taxi vai estar no meu top 10 de final do ano.
Ô, louco! Fala, rapaziada! Bittencourt aqui e o Hilário é o Tanaka do Odd Taxi, famoso carinha do gacha.
É, gacheiro.
Do gacheiro, famoso.
Fala, pessoal, Houtin aqui e...
Vamos lá. Eu acho, só um chute, e se eu vou estar sendo um pouco ousado, e se a gente aprendesse a fazer entrada de podcast diferente do Nerdcast? Só uma ideia. Seria mó legal. Se a gente tivesse aberturas diferentes. Brincadeiras à parte, eu já falei aqui algumas vezes e eu vou repetir, tá? Você, geralmente, tem pouco tempo para capturar a atenção de um ouvinte novo. Se um ouvinte novo dá um play no seu programa e você não captura a atenção dele logo no primeiro minuto, é bem, né, bem provável que a pessoa vá embora, que você a perca. Então, eu acredito que assim, o Nerdcast ele estabeleceu esse negócio tipo, ah, eu sou fulano de tal e uma frasezinha de efeito, eu sou fulano e tal, não sei o que tem. Isso funciona por hoje em dia porque o Nerdcast é gigantesco. E o Nerdcast tá aí desde que, né, 2000 e Guaraná com rolha. Então assim, eu acredito que seria interessante se o objetivo do episódio, vamos lá, né, Urse Comigo, Bear With Me, é falar de Odd Taxi, por que que você não começa, às vezes, falando uma, pegando uma frase que resuma a tua experiência? Então, sei lá, tipo, ó, Odd Taxi é o melhor anime que eu vi em 2021. Ele fala sobre XYZ e nesse episódio a gente vai contar pra você por que que a gente acha que todo mundo precisa assistir esse anime. Foi um parágrafo. Você coloca isso antes da tua apresentação, a pessoa, quando ela deu play naquele episódio, ela, ah, ok. Tipo, já tem um contexto, já sei mais ou menos e tal, não sei o que tem. Se você apresenta todo mundo e depois vai falar do tema, cara, eu particularmente prefiro, principalmente em podcasts, né, que são tão parecidos, porque, cara, podcasts de conteúdo nerd, geek, cultura pop e tudo mais, você chacoalha a árvore e cai 17. Então, tudo que vocês conseguirem fazer pra se diferenciar é bem-vindo, tá bom? Vamos voltar aqui.
Agora você vê, depois você não vê.
Ah, que louzeiro.
Eu só entendi que era uma frase do LOL porque ele falou que ia ser uma frase do LOL, mas eu não entendi.
Ó, outra coisa. Ninguém é obrigado a ser um profissional da comunicação. Como é o meu caso, como vocês estão vendo, estou aqui perdendo a mente ao vivo para as pessoas da internet. Ninguém é obrigado a ser um profissional da comunicação. Né? Ninguém precisa ter a melhor dicção possível, ninguém é obrigado a, né, fazer curso de teatro para poder ter um podcast. Não. Mas, presta atenção na abertura de vocês, a gente já tá em um minuto do episódio, tá? Tá lento, tá tipo, puta, vocês estão fazendo umas piadinhas uns com os outros e tal, e tipo, tá devagar.
E aí, galera, aqui é o perfil e crítica social fuderosa demais, lacrou, top, tapa na cara da sociedade.
Resumiu o anime. Resumiu. Pronto, galera, acabou o cast.
Acabamos o cast, é isso aí. E antes de a gente ir para o assunto principal...
Ó, vamos pegar outra coisa. O efeito sonoro de moeda, eu entendi que ele tá separando a introdução do restante. Primeiro que... Tenta fazer uma, né, uma transição, às vezes, juntando outros efeitos, fazendo um sobe-som e tudo mais. Só botar o som seco da moeda, pra mim, particularmente, não funciona muito bem hoje em dia, tá? A barra, ela subiu, as pessoas estão mais chatas. Mas o detalhe que mais me pegou foi, você mudou o bloco, entre aspas, né, teve a divisão, a música continua a mesma. Então, se você tá saindo de um lugar e indo para outro, é importante que... o teu programa acompanhe, tá? Então, de duas, uma. Ou você não faz nada, ou vamos mandar esse extra mile aí, finaliza esse bloco, fazendo um sobe música, termina, sobe a música, aí pega o final da música, né? O finalzinho já natural da música. Se a música não tiver final, cria um, né? Isso é bem tranquilo de fazer também. Faz um sobe música, aí... pum, darará. Ó, então, se o objetivo é manter a estrutura, terminamos aqui a introdução... Vamos começar no assunto principal, né? É importante fazer essa diferenciação. Ou, se o bloco vai continuar, porque eu ainda não ouvi, e direto eu falo um monte de coisa do play e vocês me provam errado, não precisa do efeito sonoro, tá bom?
É, hoje, táxi. Vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram e Fliperama Nerd no Twitter, TikTok e Facebook. Caso você queira entrar em contato com a gente... via e-mail é fliperamanerdoficial@gmail.com.
Isso aí, rapaziada.
Eu fico pensando, talvez seja bom a gente criar um e-mail só pra receber as cartas dos fãs, porque eu sem querer registrei o e-mail do Fliperama Nerd num site pornô.
Caralho!
Tô brincando.
Mas seria engraçado se fosse verdade.
Quase cuspi minha água.
Tá. Vamos lá. Naquele começo, como vocês fizeram a apresentação e depois já veio o anúncio das redes sociais, só tira aquele efeito sonoro, não precisa, tá? Tudo isso faz parte da apresentação. Então, esquece. Pode manter a música, não precisa de sobe som. Só tira aquele efeito sonoro de lá, porque ele tava meio perdido ali. Eu julguei que ele tava separando duas coisas. Não tá. Então, só arranca ele dali. Essa parte de fala, entre aspas, em off, gosto. Só acredito que ela deveria ter sido editada de uma maneira um pouquinho diferente. Vou dar uma ideia aqui. O pessoal que tá no chat pode também oferecer algumas outras alternativas. Mas, como eu faria? Som abafado. Tem uma maneira de você, principalmente assim, de uma maneira super simples, tá? Quando você vai na equalização da sua voz, começa a brincar com aquela curva lá, só pra você entender o que faz um médio, um grave, o que faz um agudo, né? Brinca com aquelas coisas lá. Mas, se você tira os graves e os agudos, deixa a voz mais no médio, ela fica com um efeito meio telefone. E eu acho que esse efeito não precisa tuxar a mão nisso não, tá? O Vini falou, de 700 Hz a 3.000 Hz de equalização. Se você, né, tipo, tira essas partes, a sua voz fica parecendo que você tá numa ligação telefônica. Então, eu acho que se o teu objetivo é meio que tipo, ó, olha uma conversa em off que a gente deixou no programa, seria legal, porque a gente já tá tão acostumado com essa de, ah, quando o áudio tá meio telefone, tá meio, né, com uma qualidade um pouquinho diferente da comum, é que eles estão falando uma coisa que a gente não deveria tá ouvindo. E outra coisa, a música que você colocou, eu acho ela excelente, ela é engraçada e tudo mais, é uma música mais cômica, mas aproveita o final dela, porque nela é... E aí tem um efeitinho que é... No final desse bloquinho de off, tipo, sobe a música pra ficar piu, piu, e tipo, delimitar, ó, acabou essa parte em off, tá? E aí você começa com a outra música, tá? Do jeito que você terminou, foi um pouquinho brusco, tá bom? Ó, vamos ouvir o finalzinho de novo.
Caralho!
Tô brincando.
Mas seria engraçado se fosse verdade.
Quase cuspi minha água.
Essa trilha que você usou, ela tem vários momentos de quebra. Então é facinho de você finalizar ali, sobe ela na última risada, alguma coisa assim. Sobe aí, tipo, antes de começar o próximo loop, né? De pam, pararam, pararam, pam. Antes de começar esse próximo loop, sobe e, pum, termina ali o teu bloco de off, tá bom?
E hoje nós estamos aqui reunidos para outra falar
vez.
De esse anime que nos pegou de quase cuspi minha.
Ó. Foco no começo desse próximo bloco, tá?
E hoje nós estamos aqui reunidos para falar de Oshitaxi.
De novo, a música despenca antes de você entrar. Primeiro que a tua trilha tá caindo muito rápido, faça essa progressão um pouco mais suave. Estica isso aí, mas acho que mais uns 2, 3 segundos, tá? Nessa tua queda, né? Nesse teu fade out. E coloca a tua voz começando no meio do fade, tá?
Esse anime que nos pegou desprevenidos e que foi uma experiência bem interessante. O anime, ele acabou na temporada de primavera, agora de 2021. Estamos aí pra falar sobre, mas antes de a gente entrar no assunto principal do programa...
Outra coisa, a trilha tem voz e ela tá alta. Ela tá brigando com a tua voz, tá? Se eu fosse colocar numa porcentagem, a minha atenção tá 70% contigo, 30% com a trilha. De vez em quando a pessoa que tá cantando, ela chega a notas específicas, isso sobe. É tipo, aí eu passo a 55% contigo, 45% com a trilha. Então, toma cuidado, dá uma baixada. Principalmente música. Se você puder evitar utilizar a música que tem voz, melhor. Se é imprescindível, eu acredito que essa seja a música de abertura do anime e tudo mais. Vocês querem usar e dar esse efeito? Tudo bem, só bota pra baixo, tá bom?
Vocês conheceram a obra? Tinha alguma expectativa pra ela?
Eu não tinha nenhuma expectativa, eu não sabia que ia lançar, eu não tinha visto sinopse. Eu assisti porque eu tava sem fazer nada uma noite, e aí o Hilário falou assim, rapaz, saiu um animezinho aqui, furry, de Tati, que parece engraçado. Aí eu falei, pai, eu vou assistir. E aí,
será que falou que é furry?
Né?
Ah, só pra quem não sabe, furry é tipo animes de animais, né? Tipo, pessoa, no caso, os animais são pessoas, assim.
Fantástico, tá? Pra não dizer que eu tô só criticando, muito obrigado por, né, usar uma palavra que não é comum pra todo mundo e logo depois rolar a explicação. Obrigado por utilizar um termo, né, que não é popularmente conhecido e logo depois vira uma explicaçãozinha. Fantástico, perfeito, sem defeitos, tá?
É, tipo aquele da Disney, qual é o nome? É...
Ah, Zootopia.
Zootopia, pronto, Zootopia.
Cara, eu acho que nessa altura da internet, eu acho que todo mundo já sabe o que é furry.
Não sei. Na altura
que a internet tá, no, na situação que a internet tá.
Sim, aí, voltando pro pensamento lá, e aí o Hilário falou, eu comecei a assistir, tipo, sem esperar nada, sabe? Assisti que não tinha nada pra fazer e o anime é muito bom, pô. Ele te prende. A cada episódio ele te prende mais. Tipo, você termina o primeiro episódio e fala assim, opa.
Vamos lá, outro puxãozinho de orelha. De novo, vocês já sabem, eu inclusive preciso fazer um botão que, né, chegou o momento dela. Ela mesma. Vocês já sabem o que eu vou falar agora, gente. A Barbela. Chega de Barbela! Vai fazer o que com Barbela? Vai fazer sopa de Barbela? Corta a Barbela! Tira a Barbela! Não quero receber Barbela aqui. Chega de Barbela! Fazer um selo, sabe? Tipo, sempre que eu vou falar, é um selo assim que vem gigante na tela, assim. Pá! Chega de Barbela. Tem que tirar essas coisas, gente. Isso sai na edição. Eu sei que é um saco. Sim, é um saco. E é por isso que as pessoas pagam que é pra gente fazer isso. Esse tipo de coisa só deixa o teu discurso sujo. Tem que sair. Tem que tirar. Tá? E outra coisa, é importante, principalmente, lembrando sempre a máxima que também pode ter, né? Um gráfico que eu coloco na tela aqui. Se zero é sem edição, 10 é tirando tudo, arrancando a respiração, arrancando... Blá, blá, blá. Mira no 7. Ainda somos seres humanos, não somos robozinhos... As pessoas ainda precisam de um tempinho para pensar, elas ainda precisam de um tempinho para refinar sua comunicação. Mira no 7, tá? Então, de 0 a 10, mira no 7.
Deixa o segundo. Ótimo, aí serve no segundo. Aí eu acho que quando chega no quarto, é o primeiro grande impacto. Caralho. Porque quando, pelo menos o quarto episódio para mim, foi um episódio que eu...
Então, vamos lá, outra coisa. Isso é uma coisa que você, no caso, né? Eu acredito que a pessoa que nos enviou a mensagem deve ser o host do programa. No seu caso, como host, era teu papel puxar teu amigo de volta, falar, gato, eu não perguntei qual que era o teu episódio favorito, eu só perguntei como é que vocês começaram a assistir. Vamos fazer o resto da rodada? Claro que de um jeito super fofo, de um jeito, né, amorzinho. Fala, não, pô, fulano, volta aqui. A gente já vai discutir sobre os episódios, tá? Outro fulano, né, ciclano, era seu papel falar, não, brother, volta rapidinho. Vamos deixar o ciclano falar como ele começou a assistir também? Então, ciclano, como é que você começou? E isso é um ponto de corte pra na edição você pega a resposta que você pediu, corta a digressão de, ah, não, porque o quarto episódio é muito bom e tal, não sei o que tem. Tira essa parte e vai direto para a resposta da próxima pessoa. Daí, na hora que vocês vão falar sobre os episódios e tudo mais, você pode retomar esse papo para, obviamente, né, o seu amigo não se sentir cortado, não se sentir tipo, putz, cortaram quando eu tava falando, não querem ouvir o que eu falo. Não é isso. Você retoma essa parte fazendo o seguinte. Você fala, fulano, eu sei que você gostou muito do quarto episódio. Pô, por que que você gostou bastante do quarto episódio? Por que que foi só no quarto que o anime te pegou? E aí você, no vôlei, né? Tem o levantador. Você levantou e aí teu amigo vai pegar essa deixa aí, vai cortar. Então, o papel do host, gente, da host, da pessoa que está apresentando o episódio, ele é bem, tipo... girando vários pratinhos, ficando de olho, anotando um negócio que precisa puxar depois. Porque, ah, não, pô, destoou aqui, a pessoa tava indo pro outro lado, a gente precisa falar de outra coisa primeiro. Pô, peraí, segura esse pensamento aí, hein? E você tem que oferecer também a deixa para que as pessoas possam render o máximo que elas, né, conseguem. Então, é esse trabalho aí de... Opa, opa, peraí, não foi isso que eu perguntei, volta aqui. Pô, a gente vai falar disso depois, hein? Sempre, obviamente, de um jeito fofinho, de um jeito agradável. Ou na força do ódio mesmo, se vocês tiverem, né, intimidade pra isso.
Comecei a assistir e falei, oxe, tô no episódio certo? Aí eu olhei, será que eu deixei passar pra um episódio?
Também passei por isso.
Porque do nada, sem, não teve introdução nenhuma, só te jogaram e tu ficou assim. Pelo menos pra mim foi isso. E aí o episódio, o final do episódio, quando ele começa dentro do episódio a encaixar com os outros três, aí ele começa a ter um certo impacto. Eu achei muito massa aquele quarto episódio, eu achei algo absurdo, pô. Foi muito, muito bom.
Sim. Cara, eu conheci porque vocês falaram que ia gravar o cast de Hot Taxi.
Excelente. O teu outro amigo, ele já puxou a pergunta lá atrás e já começou. Esse tipo de pessoa é um excelente participante. Por quê? Porque ele pega o que você pediu e ele traz de volta. Então, eu conheci, tal. Tipo, então, viu como que é diferente? Aonde a pessoa A, que estava respondendo até agora, estava para a pessoa B, a pessoa A já estava dando a opinião dela sobre as coisas. Quando a pergunta foi, onde que você conheceu? Como é que você começou a assistir? Então, é papel também da edição, do host do programa, fazer isso ao vivo, e também da edição, posteriormente, tirar essas coisas, tá? Porque edição não é só limpeza, gente. A gente também tem a parte editorial da edição. Isso é bem importante. A parte editorial da edição é o quê? Pô, eu tenho um programa de 90 minutos, sendo que 10 é de gagueira, tal, não sei o que tem. Então, quer dizer que, no final, eu vou oferecer um programa de 80 minutos para o meu ouvinte. Não. Às vezes você pode oferecer um programa de 45, de 60. Por quê? É importante a edição editorial, que é o quê? Edição editorial é você selecionar o que entra e o que não entra. Quando você é o editor de uma revista, por exemplo, de um jornal, de um site, sei lá, você pega o texto das pessoas e você lê e fala, ok, isso muda, isso tira, isso troca de lugar, isso sai, você modifica o texto para que ele se transforme na melhor versão dele, tá bom?
Aí vocês falaram, cara, porque o anime é muito bom e tal, e o final é muito incrível, e aí eu pensei, vou gravar também, né? Aí eu assisti ontem, um dia antes da gente gravar, eu assisti o anime inteiro, e nossa, eu gostei pra caramba, muito bom o anime.
Sim, já o meu caso foi diferente, o Hulk e o Hilário já tinham começado a assistir, e aí eles me indicaram, então eu falei, tá bom, já vou assistir então. Só que aí eles já me botaram o hype, né, falando, pô, porque o anime é legal, eu não sei o que e tal, opa. Então quando eu assisti, ele supriu a expectativa no qual eu tava, porque o hype já foi muito grande. E poxa, eu gostei, tipo, não foi, oh, meu Deus, que caraca, minha cabeça tá explodindo enquanto eu tô assistindo, eu achei ele normal, mas quando...
Eu vou adiantar um pouquinho, tá?
As pessoas que ele faz a corrida se conectando entre si e com ele, e é uma experiência bem legal porque a gente acompanha várias linhas narrativas e elas começam a se juntar mais à frente do anime, e é muito, muito legal. E ele é...
Outra coisa, gente, vamos lá. Agora, eu acredito que estruturalmente, em relação à dica de edição, algumas coisas que podem ser melhoradas e tudo mais, eu acho que, né, já esvaziei aqui o meu leque de coisas que, inclusive, já dei lição de casa o suficiente pra vocês. E isso, gente, é uma dica meio torta, tá? Mas, de novo, como eu sempre peço, ursem comigo. Uma das coisas mais importantes quando a gente vai desenvolver conteúdo, se o nosso objetivo é conquistar público, chegar num lugar legal, que o nosso podcastzinho que a gente faz nas horas vagas ele vire algo profissional e todas essas coisas e tal, é importante que a gente estude também comunicação, como se expressar de uma maneira clara. Você é obrigado a fazer isso? De maneira nenhuma. Mas, se você tem a aspiração de que aquilo vá e chegue em algum lugar melhor, é uma liçãozinha de casa também. Ver exercícios de fonoaudiologia, que é uma coisa que tá me faltando, inclusive, preciso voltar pra fono, porque tá foda. Mas, assim, é importante essa diferenciação, como o De Groselha falou no chat, entre hobby e profissionalismo, né? Então, ok, onde que a gente tá nesse espectro? Se a gente tivesse uma setinha e de um lado é hobby, de outro lado é profissionalismo, onde que a gente quer estar? E gradativamente, se a seta tá totalmente no profissionalismo, ok. Quais são as diferenças, as coisas que a gente pode fazer para chegar nesse lugar? Por que que eu tô falando isso? Principalmente em podcasts que falam sobre entretenimento, ou seja, podcast sobre série, podcast sobre filme, sobre quadrinho, sobre jogo, sobre livro, sobre novela, sobre futebol, sei lá. Eu percebo muito, eu vou chamar aqui de falta de sinônimos, mas vocês vão entender o que eu tô falando. Que é o quê? Ah, gostei muito de tal coisa é muito legal. Tá, mas por que essa coisa é legal? Esmiúça pra mim, detalha pra mim, o que, que essa coisa te fez sentir? Ela é legal porque ela me deixou triste. E ela me deixou triste porque ela me fez enxergar coisas nos personagens que eu identifico na minha própria vida. E isso me fez sentir dessa maneira porque eu ainda não lidei com essas coisas. Sabe, é muito mais legal quando a gente desenvolve a nossa opinião, destrincha a nossa opinião sobre uma coisa, porque desse jeito a gente se oferece mais para a nossa audiência nos conhece mais e é mais interessante do que ouvir, ah, é legal, eu achei legal, entendeu? Quando o nosso professor lá na sexta série falava, ah, o Império Bizantino foi vitorioso ou fracassou, justifique sua resposta. Porque o objetivo é, saber se você sabe se sim ou não. 2, saber se você conhece o contexto do porquê aquela resposta é certa. Entendeu? Isso é uma coisa, gente. Quando eu trabalhava como jornalista, uma das coisas que eu sempre fazia quando eu ia escrever era ver se eu estava repetindo muitas palavras, repetindo termos, porque bater sempre no mesmo termo deixa a coisa, o quê? Cansativa. Eu entrava no site sinônimos.com.br. Ah, quero falar desenvolvimento, mas já usei desenvolvimento na frase anterior. Sinônimos de desenvolvimento. Para, sabe, enriquecer o meu vocabulário, entender melhores maneiras de me comunicar. E isso funciona também quando a gente vai dar uma explicação, quando a gente vai dar a nossa opinião sobre algo. É muito importante a gente desenvolver a nossa habilidade de comunicação. Principalmente quando a gente está gravando sobre alguma coisa, reflete um pouquinho, se for necessário, faz uns bullet points para você, anota, leva uma colinha pro programa e tudo mais. E eu não tô falando isso especificamente sobre o Fliperama Nerd, tá? É uma dica um pouco mais geral, que nem eu falei lá no começo dela, uma dica um pouquinho torta, mas que vocês iam entender. Porque é legal para mim, deveria ser aposentado, porque virou lugar comum. Ah, não, eu gosto disso aí, é legal. Mas por quê, gato? Assim, numa conversa entre duas pessoas, tipo, eu tô em casa e meu roommate tá assistindo uma série. E eu falo, ah, tá assistindo tal coisa? Ele, ah, é legal. Se eu não quiser engajar naquela conversa, esse é legal o suficiente. Mas se eu quiser engajar nessa conversa, eu vou falar, é legal como? Ô filha de uma puta. E aí a pessoa vai ter que detalhar. Entendeu? Então, por favor, gente, vamos lá. Quanto maior nós temos no nosso vocabulário, mais feliz a gente é. Se o nosso objetivo é desenvolver conteúdo ou trabalhar com comunicação. Tá bom? Acredito que é isso. Essas foram as dicas que eu tinha para dar e a gente encerra então o bloco de Dissecando um Podcast do episódio do Estaleiro de hoje. Com isso, seus cães de água doce lindes, fechamos o primeiro estaleiro desse ano. Muito obrigado a todos que estiveram aqui na live, que mandaram as perguntas, interagiram comigo hoje. A nossa próxima gravação é só no dia 27 de janeiro, para continuar a explorar os nossos mares dessa mídia maravilhosa que é o podcast. E claro que ninguém fica à deriva nesse oceano, já que a gente, né, provavelmente, não tenho certeza absoluta, não vou colocar minha mão no fogo, provavelmente a gente vai ter uma gravação, um episódio do Maregrama entre esses estaleiros. Talvez sim, talvez não, não sabemos. Trabalhamos com convidados. Convidados têm agendas louquíssimas, então não dá pra saber nada. Mas eu espero que a gente tenha um Maregrama entre esse estaleiro e o próximo. Novamente, vamos lembrar, né, que o podcast ele só pode acontecer com a presença de vocês aqui comigo, quinta-feira, às 7 da noite, na twitch.tv/maremotopodcast, ou também na participação de vocês, nos enviando os questionamentos, nos enviando os episódios que vocês gostariam que a gente dissecasse ao vivo. Eu falo a gente porque tá eu e o chat aqui fazendo o trabalho em parceria, numa tag team deslocada. Então, se vocês tiverem questionamentos, se vocês tiverem mais perguntas que vocês gostariam de nos enviar, que vocês quisessem que fossem respondidas nos nossos próximos episódios do Estaleiro, mandem lá no retrospring.net/maremotopodcast ou fiquem de olho no nosso Instagram, instagram.com/maremotopodcast, que a gente abre ali uma caixinha de perguntas nas semanas de gravação do Estaleiro. Tá bom? Nenéns, é isso. Fiquem bem, sejam bons uns com os outros, se vacinem e até o próximo episódio. Este podcast foi editado pela Maremoto.